Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Começa agora mais um Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França, comigo está o Ricardo Conceição. E hoje falamos de crianças que têm comportamentos tão diferentes em casa e na escola que por vezes os pais questionam se é mesmo o mesmo filho. Olá Eduardo, porquê esta diferença tão grande de atitude?
Olá Eduardo.
Olá Judite, olá Ricardo. Porquê? Porque as regras na escola e as regras em casa são tão diferentes que quando se têm filhos vivazes e eles tiram tão bem as medidas às pessoas com quem vão lidar, vão se adequando segundo as circunstâncias. E, portanto, em casa as regras são macias. Bom, vamos lá exagerar até não conseguirmos mais. Na escola é preciso dividir a atenção por 20 ou 20 e poucos calfarros. Pronto, eu vou-me portar com juízo porque já percebi que se eu me esticar tenho alguém a fazer cara feia e isso é um desastre.
Mas é aquela situação que já todos presenciámos, Eduardo, daqueles miúdos que se comportam muito mal com os pais e depois quando deixamos na escola, eles passados 5 minutos,
são os anjos.
De uma cena terrível de choro, estão na maior com os amigos, não é?
São os anjos, são. E isto é tão frequente, Ricardo, que muitos pais quando vão àquelas reuniões, nomeadamente de final de ano, com os professores ou com os diretores de turma, e eles descrevem o comportamento dos filhos em sala de aula, no recreio, com as outras crianças, etc. Os pais, muitas vezes, soltam esse desabafo, mas tenho a certeza que está a falar do meu filho. E é verdade, porque adequam-se com uma maleabilidade tal que parecem um pequeno camaleão a mostrar as suas avarias consoante o público e as condições onde se movimentam, sendo certo que às vezes em casa são um desatino. E mais, tu fazes uma coisa ainda mais deliciosa, é que o desatino não é rigorosamente igual quando tem a mãe ou o pai a lidar com eles.
Porque, digamos que um pai mais condescendente tem um filho mais mal comportado em casa e eventualmente, se tiver uma escola um bocadinho mais sisuda, também ele se transforma num elemento mais sisudo.
Um pai mais condescendente. Não sei se aqui uma mensagem subliminar.
Não, porque a questão é a lateralidade que se dá às crianças, não é?
Para elas se esticarem.
Ou seja, estas diferenças de atitude não são responsabilidade das crianças, mas elas estão só a fazer eco daquilo que lhes dão.
Sim. Estão a tocar consoante o maestro que têm. É verdade. Mas, dito, e não é fazermos as coisas pelo lado sexista, era o que faltava. Mas, de facto, as crianças com a mãe e as crianças com o pai, regra geral, têm comportamentos um bocadinho diferentes. Quando a mãe argumenta, explica, negocia, ameaça, coisas que todas as mães saudáveis fazem com mais ninguém, as crianças são muito mais reivindicativas, às vezes roçam o insolente, desafiam e tudo mais. Quando o pai, que às vezes até, enfim, é cúmplice e diz que sim, às vezes nem diz que sim, às vezes não ouve, e as crianças presumem que ele, por não ter dito que não, está de acordo com tudo. E aí, quando o pai diz finalmente um não, com alguns pontos de exclamação, as crianças pensam, calma, a cumplicidade e o governo em diálogo terminaram aqui e, portanto, o pai faz um figurão. Não é porque seja melhor educador, muito longe disso. É porque os não são tão episódicos que, quando eles surgem, é melhor pensar duas vezes.
Pois, esses nãos pontuais são mais fáceis do que os nãos permanentes.
Sim, muito mais fáceis, muito mais fáceis. Sim, sim, sim. Habitualmente, isto depois ainda traz uma agravante. É que quem distribui com alguma ligeireza nãos assume o papel de polícia mau, que é tudo o que uma mãe, regra geral, não quer, e depois aparece o polícia bom. E aqui o que é que depois nós temos? Enfim, um dos pais a exagerar nos nãos e a ter aqueles desabafos que nós ouvimos tantas vezes, eu já nem me posso ouvir. E o outro a ser a pessoa fixe lá de casa, sendo que um destapa a cabeça, o outro destapa os pés e entra-se por ali adiante e nunca mais tem a mão nesta criança, claro, a não ser quando a levam para a escola.
Mas os senhores pais percebem bem aquele conforto de dizer aquela frase lapidar: vê isso com a tua mãe.
Não
é?
Não. Ricardo,
o que é que a mãe diz?
Exatamente. Se a mãe estiver de acordo, é uma delícia, percebe? Quer dizer, é uma delícia, mas isto depois tem faturas. Porque é como se um pai se estivesse a pôr como uma segunda figura em relação às coisas lá de casa. E depois o pai, que não se admira, que um dia destes, quando uma criança quer sair, quer fazer isto ou quer fazer aquilo, vai diretamente a Deus, sem passar pelo anjo, e depois os pais amuam, como se compreende.
Mas falava nessa questão do tapar a cabeça e destapar os pés. Não é possível haver aí um alinhamento? Ou seja... fazer aí
Eduardo, não imagina a expressão que a Judita fez agora.
Estava a tentar tirar a bissetriz.
Exato.
Mas dito, e ela pode-se tirar. É bom que também fique claro que todos nós, como pais, já entramos variadíssimas vezes neste tipo de escorregadela, portanto, que não passa a ideia que isto não é tão natural como a sede. Só é. O que é muito importante nós não perdermos de vista é que se a mãe e o pai, a partir de determinada altura, pode ser hoje, ali, sexta-feira, porque não, começamos neste fim de semana, se acertam em relação às regras, para surpresa deles, as crianças adequam-se com uma espontaneidade e com uma velocidade fora do lugar, porque as crianças a determinada altura pensam assim: pronto, se eu não posso com eles, vou-me juntar a eles, não vá o diabo de selas. E, portanto, sim, logo a seguir temos uma bissetriz onde parecia haver qualquer coisa que, em alguns momentos, poderia roçar o caótico.
Mas os pais às vezes também se perguntam, nestes casos, mas onde é que eu falhei? Porque se ele comigo é um diabinho e com os avós ou com os amigos ou na escola é um anjinho, onde é que eu falhei?
Excesso de mimo, Ricardo Conceição, é isso que os pais costumam dizer, só pode ser excesso de mimo. Coisa nenhuma, não é nada excesso de mimo. O mimo em toneladas só é fator de crescimento, eles ficam muito mais seguros, muito mais audazes, muito mais guerreiros, mas quando o parafusinho das regras fica ali mais ou menos solto, é aí, invariavelmente é aí, que os pais falham. E é compreensível, sabe, Ricardo? Porque quando havia 3, 4 filhos numa casa, bom, definia-se um mínimo denominador comum que fosse transversal às idades todas e vamos lá para a frente, que é para ganhar. Como cada vez há menos crianças, os pais, sem se darem conta, adequam-se mais às regras dos filhos do que fazem o movimento contrário. E é isso que, de alguma forma, nós esperamos, nós todos, e os pais também esperam, da educação dos filhos.
Há uma maior permeabilidade entre...
Muito mais.
Pois. E isso tem a ver com essa questão de haver menos filhos, isso é curioso.
Pois é, mas é que é mesmo, sabe? E depois está a ver. Ricardo, agora a Judite não nos vai ouvir, ok?
Não, mas eu vou desligar, dizer... só um bocadinho.
Eu costumo dizer que só começamos a ser pais ao segundo filho. Justito,
okay.
E compreende-se, porque no primeiro filho nós projetamos tanto nele, queremos tanto que ele seja uma obra-prima, dedicamos-nos com uma alma tão infindável que é mais fácil nós começarmos a definir regras mais claras num segundo filho. Por isso é que muitas vezes os primeiros filhos são mais inseguros. Porquê? Porque os pais, sem se darem conta, protegem, o segundo são mais espivitados e despachados, porque os pais já não fervem a Xuxa quando ela cai no chão, já não andam no Mais Jesus. É, vamos lá despachar, que é assim mesmo que se cresce, e sem quererem, condicionam muito mais o comportamento dos filhos do que pode parecer, e ao fim de meia dúzia de meses parece feitio, mas não é.
E a partir do terceiro tornam-se profissionais, não é? Portanto, o primeiro é o estágio.
Ó, Ricardo Conceição, não que eu saiba alguma coisa de experiência de vida a este nível.
Essa pergunta não tem nada de novo.
Nada, absolutamente, mas eu acho que então depois do quarto, isso, por favor.
Bom, aí já estamos ao nível de profissionalão, como diria o Tiago Dores.
E a Segurança Social agradece.
Exato.
Bom, não sei se, enfim, a Segurança Social é tão atenta quanto se diz. Porque esta malta gasta muita água quando toma banho.
Gastam muito ao chão, não é?
Ouça, por favor. E não temos essa condescendência, esse olhar um bocadinho mais agradecido até, como devia ser.
Só para concluirmos esta questão, porque isto, quando o Ricardo Conceição está, diverge sempre de tema. É absolutamente...
Isto é inacreditável, este ataque.
Vamos só falar nesta questão das diferenças de atitude, porque não há nenhuma que possa ser intrínseca à criança, ou seja, a criança não pode... per si ter...
Tipo, enfim, o código genético a mandar nela.
Não, mas um modus operandi diferente com pessoas que não conhece, por exemplo.
Sim, mas não se esqueça que um bebê, por mais pequenininho que seja, é altamente sofisticado a todas as solicitações que lá chegam. Por mais mãos por que passe, vai apanhando os jeitos de uma e de outra e de outra e de outra. E, portanto, sim, a verdade é que depois há muitos condicionamentos na vida de todos nós que, sem nos apercebermos, nos talham um bocadinho. Acontece com todos, com todos. Agora, depois entra a mão na massa dos pais. O que os pais não podem dizer nunca é que educaram todos os filhos da mesma maneira, porque isto é publicidade enganosa. Nunca, jamais, por mais que tenham a ideia que são iguais para todos, nunca educam os filhos da mesma maneira, e que bom que isso é.
Porque eles também não são os mesmos, não é?
Nunca.
Quando
nunca,
nasce
nunca,
um filho,
nunca.
Não é? Eles não nascem todos no mesmo ano, portanto.
Nunca, 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 nunca. E depois há sempre um acidentezinho, isto e aquilo. Uhum. E obviamente as diferenças obrigam-nos a ser cada vez melhores pais. Porque agora imagino, quando apanhamos o jeito para gerir mais do que um e os temos, vamos dizer assim, com aspas na mão, significa que estamos preparados para a Liga dos Campeões, só pode ser.
Bom, por falar em Liga dos Campeões, temos a nossa Liga dos Campeões em podcast do Porque Sim Não É Resposta.
Exatamente.
Que está disponível toda a semana, já está disponível online. Pode sempre escrever-nos para eduardosa@observador.pt. Temos recebido e-mails interessantíssimos. Ainda hoje recebemos mais um que para a semana será abordado em mais um Porque Sim Não É Resposta. Eduardo, bom fim de semana, obrigada
de semana.
E um grande abraço.
Um abraço,
Eduardo. Um grande abraço. Ricardo, volte mais vezes.
Vou tentar, tentar.
Vai, ele tem saudades, ele tem tantas saudades.
Tem. Saudades suas, Eduardo. Um grande abraço e bom fim de semana.
Um grande abraço e até para a semana.
Bom fim de semana.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.